Eu quero ver se desenvolvo uma questão que eu acho muito interessante. É o aspecto relativo, em termos didáticos, ou seja, de ensino, às noções religiosas e às noções místicas. Quando nós estudamos a matéria que é chamada religiões comparadas, que é uma das matérias dentro do espiritualismo da mais séria relevância, porque sem ter o conhecimento de todas as grandes religiões, ao menos, nós não temos uma noção do que seja o aprimoramento espiritual do homem. Assim, por exemplo, esta casa, ela tem as portas abertas para pessoas de todas as religiões. Conquanto nós apresentemos uma proposta, que é uma proposta mística, esotérica, da busca do eu interno, que é também chamado Cristo interno, a centelha divina, que os orientais chamam de Jivatma. Esta centelha que está em nós. Isto nós não temos dúvida. Poucos, no entanto, usam essa centelha, porque usam mais a parte instintiva. E o mundo realmente tem conflitos, porque o homem não se adentra para a sua consciência de Deus. Ele vai para a consciência externa, a consciência inferior, para o ego inferior e assim por diante. Mas isso não quer dizer que as pessoas, mesmo assim, não possuam este atributo divino. No estudo comparativo das religiões, falei num lado didático, nós temos, em primeiro lugar, seitas. Depois vem religiões. Em seguida vem o poder místico da vida, que é este que nós buscamos e que, por sua vez, os adventos de grandes coordenações filosóficas, como a própria Teosofia o fez, é buscar a divindade por si mesmo e não do lado externo. A noção de seita é colocada em primeiro lugar porque a seita não implica em absoluto em ser ela divina ou diabólica. Vocês têm notícias, como eu, todos sabem, de inúmeras seitas que conduzem pessoas à morte, à desgraça, e que usam, em vez da parte superior que se diz divina, ela vai usar a parte diabólica dos seres. Então, há seitas que, de uma certa forma, são seitas que nós chamaríamos de puras, puras, e há outras que são impuras. Já a religião verdadeira, seja ela qual for, ela já coordena um princípio ético, ela tem uma moral, ela busca a noção do bem, ela quer realmente trazer, embora em termos dogmáticos, porque toda religião é dogma, tem dogmas em si, mas ela quer um aprimoramento. Não importa que esse aprimoramento seja para conduzir ao céu e evitar que o homem vá para o inferno, nas concepções dualísticas das religiões, que todas elas são dualistas, em geral. Se falando assim, todas são. Não fala-se de céu, mas fala-se do paraíso, como é o caso dos muçulmanos, e assim por diante. Ora, a religião, quando o indivíduo penetra nela, ele já se salva da noção de seita, porque já tem uma coordenação de princípios. Ele passa a ter um evangelho, que o evangelho não quer dizer unicamente o de Jesus. O evangelho é uma boa nova trazida, esse mais conhecido por Jesus, mas ele já traz um livro divino, uma escritura sagrada, alguma coisa que gera normas de conduta na Terra para o seu aprimoramento. É o aprendizado dessa escolaridade religiosa que tem feito bem a muita gente. Por isso que, conquanto eu não prime por uma religião nesse sentido, dogmático, jamais eu diria uma pessoa, ela pertencendo a uma religião, diga, olha, saia dessa religião, deixa a religião, isso é tolice, não é tolice. Porque é a maneira como ela está encarando o seu problema espiritual. E acho que é imprescindível, principalmente para a criança, que ela seja educada num senso prático da vida, mas que tenha também uma fé em alguma coisa. Que ela não veja o mundo só como matéria, que ela veja sobre o mundo uma espiritualidade, seja judeu, seja protestante, seja católico, seja espírita, a família deveria primar por colocar dentro do seu credo religioso a infância. Porque Deus é muito difícil de ser concebido, mas é uma concepção metafísica, abstrata, mas que suaviza muito a criatura humana. Aquele que pensa em Deus, ele já está pensando em algo que não é finito, que não é mortal. Veja o valor de Deus com referência a uma pessoa desencarnada, uma pessoa doente. Faz tudo para que ela apele para Deus e que os parentes também se reúnam em orações, em preces, pedindo a Deus por essa pessoa. Evidentemente, visto num campo filosófico mais alto, essa concepção não vai, em absoluto, alterar o que deve acontecer. Isso não vai alterar, porque o que está escrito dentro de um critério para o acontecimento vai se dar fatalmente. Mas os acontecimentos podem ser atenuados quanto aos efeitos que eles causam nas pessoas. Se o indivíduo é materialista totalmente, é às vezes até meio debochado com referência às coisas superiores, ele sofre ou alguém da família sofre uma doença, uma coisa grave, um desastre, e ele aí empreca contra isso, e fica vocês acreditando nesse Deus, isso, não sei o quê. E isso é um mal, é uma infelicidade. Por isso não se pode condenar nem extirpar, tirar do terreno social a religiosidade das pessoas. Mas, quando se estuda as religiões comparadas, embora as seitas também tenham que se estudar, né? Como eu, graças a Deus, nesses 50 anos de pesquisa eu fiz, tem que se ver nas religiões comparadas pontos de ilação entre elas. Porque lá no íntimo do crente, seja ele de que religião for, há uma vibração de fé que é igual. Eles se identificam numa normativa de processo psíquico, que é a fé. E na religião, o que é importante da religião? É a religião? Não. É o religioso. Porque se ele tiver dignidade, seguindo a sua religião passa a ser digna. É um indivíduo que faz a sua religião, seja ele judeu, católico, protestante, espírita, umbandista, quem, seja quem for, é a pessoa. Se ele, porém, tem uma rotulagem de uma religião, mas age em contrassenso, em contradição aos princípios trazidos e declarados por essa religião, ele é um falso religioso. Ele está mentindo a si mesmo, mentindo àquela fé, entre aspas, que ele diz possuir. Isso, então, deve ser levado em conta. Se o indivíduo é bom, é puro, seja qual for a crença que ele está seguindo, ele vai trazer pureza para o ambiente onde ele está, porque já foi ele modificado dentro dele, junto aos seus impulsos instintivos, para uma criatura mais controlada, uma criatura que nos trâmites cruéis da existência, ele vai orar no seu cantinho, ele se isola, então tem um grande valor. Não se pode pensar num mundo sem religião. Mas este é o ponto indispensável. Não se pode pensar num mundo sem religião. Estou falando em totalidade. Alguns seres saem da totalidade para o individual. São estes que entram em estudos, em escolas iniciáticas, como esta aqui, outra qualquer, e que mostra o valor de Deus conseguido pelo homem ou pela mulher nele. E ele se dualiza. Mal tem conhecimento, ele se dualiza. Ele vê que nele há uma parte que é divina, plena, e uma parte que é humana, terrivelmente humana, com as suas falhas humanas. Porque em termos humanos não há criaturas perfeitas. Mas há a perfeição dentro da pessoa humana. E essa perfeição é a medida de Deus. Entende? A medida de Deus é a perfeição de cada um de nós. Se nós imitarmos essa medida, nós vamos aprimorando o nosso ser, perdendo parte das nossas imperfeições. Isto é chamado o caminho místico verdadeiro. Então vimos seitas, religiões e misticismo. No meu caso, eu me considero um místico, não religioso, mas aceito e vejo a necessidade ainda das religiões no mundo. Repito, jamais direi, nunca disse, uma pessoa que vem dizer, eu sou católica, apostólica, romana, eu sigo essa minha doutrina, eu digo para ela, não, que isso, o catolicismo já não é mais nada, não. Ela está ainda precisando daquele tipo, daquela dosagem de um medicamento. Se é um judeu é assim, se é um protestante é desse modo, nós não podemos desumanizar a questão religiosa. Isto é importantíssimo. Que há pessoas que, por galgarem certos conhecimentos acima da área dogmática religiosa, elas se julgam já senhoras absolutas, de poderes mais altos, porque se inflaram de uma vaidade perigosa. Todos nós ainda estamos sujeitos a uma lei, e essa lei se chama karma. Por um indivíduo buscar um íntimo espiritual muito forte, não quer dizer que ele não tenha ainda alguma coisa a resgatar de seu passado. Isso é importante. Todos nós temos dívidas kármicas. Quer se pense em reencarnações, quer se pense na própria existência do indivíduo. Há uma parte no Evangelho muito interessante em que não se trata de reencarnação e mostra-se o tempo de vida como um tempo de pecado. É aquele ponto em que estavam apedrejando uma adúltera, e Jesus diz, aquele dentre em vós que for isento de pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho foi muito inteligente ao dizer, e os mais velhos foram largando as pedras primeiro, porque eles já tinham vivido mais, já tinham errado mais, a consciência atuou neles, e eles viram que por terem vivido mais, tinham cometido despautérios, maldades maiores, e sentiram que a coisa era mais com eles do que com uma criatura jovem. Assim, o tempo que Paulo diz ser o ministro de Deus é muito importante para todos nós. O tempo transcorrido numa existência. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para entrar paralelamente na questão religiosa e mística. Porque o tempo de uma existência é o mesmo. Quer o indivíduo faça tolices, quer pratique o mal, quer pratique o bem, o tempo é um só. Aproveitar por isso o tempo que é um só, aprimorando-se e fazendo bem, é um ato de inteligência, um ato de iluminação, porque nós estamos aqui agora tratando de coisas desse teor espiritual. Poderíamos estar numa mesa de bacará, de pif-paf, poderíamos estar bebendo uísque, vivendo num clube. E o que ficaria disso depois? Cansaço, desentendimentos que em geral surgem, doenças e outras coisas mais. Mas estamos aproveitando o tempo. Esse tempo de uma ou duas horas que aqui ficamos é um tempo aproveitado para o bem. E o mesmo tempo pode ser aproveitado para o mal. Quando uma pessoa, em vez de vir ao encontro daqui, em nossa reunião, ou de um outro lugar equivalente, onde se busque coisas de superioridade espiritual, e diz, não, e agora eu vou ver aí uma criatura qualquer que apareceu, e ela é muito interessante, muito sapeca, ela faz aquilo, e vou lá a um lugar, um teatro livre. Eu lastimo. Porque o tempo desse teatro livre é o mesmo tempo de uma liberdade para buscar a luz divina que está em nós. Tendo esta noção, nós já temos uma ideia de conduta. Que ideia de conduta é esta, dialeticamente falando? É a conduta do indivíduo relativamente ao fuso horário, ao relógio. Que horas são? Os ponteiros não voltam atrás. Vão sempre para a frente. O círculo é positivo. Ele é sempre positivo. Aquele que não aproveitou os ponteiros, quando estava marcando instantes em que poderia pensar coisas sublimes e pensou em coisas abjetas, em vez de pensar no amor, pensou no ódio, em vez de pensar em ajudar, pensou em falcatruas, em coisas desagradáveis, o relógio, simbolicamente falando, que é o grande senhor, continuou a girar. O tempo é para nós, criaturas encarnadas, o que o espaço sideral é para a alma. Quando não mais estamos presos ao tempo, nós passamos uma dimensão de eternidade. Mas, olha que coisa curiosa. Pensem comigo bastante. A noção de eternidade está também em mim. Está em vocês. Onde é que fica a eternidade em nós? Fica na centelha divina que está em nós. Então, nós temos uma parte que é eterna. Uma parte que se diria espacial e uma parte que se diz temporal. Todas as dores, todas as tropelias da vida são relativas ao tempo. Todas as libertações místicas são relativas ao espaço. É tão bem feito a organização referentemente ao ser humano, embora ele não se aperceba às vezes disso, que existe o fator morte como benefício. Não vamos desejar a morte, porque seria um absurdo querer interferir num desígnio relativo àquilo que está escrito, ao Maktub da verdade eterna. Não, não vamos pedir a morte. Mas vamos vê-la como um processo de mudança para nós, que estamos vivendo em termos de tempo e, de repente, vivemos num processo de espaço, com liberdades maiores. Mas, diria uma pergunta também, vamos emendar o assunto. Essa liberdade, deixada o corpo, seria igual para todos? Não seria igual para todos. Até as religiões ensinam essas coisas. Se o indivíduo usou das liberdades e prerrogativas dele, com livre-arbítrio dele, para coisas maldosas e ruins, para viver sombriamente em seu aspecto mental, a mente é tudo. No espaço ele vai estar preso ao tipo de mente que usou na Terra. Entende o que eu estou dizendo? Porque a mente não morre. Morre o cérebro, mas não a mente. Se a mente morresse, não haveria o que tantas vezes acontece, como comigo tem acontecido tantas vezes e com tanta gente. Como pode a mente morrer se nós podemos ser visitados por criaturas que já não mais têm existência terráquea? E elas falam, elas transmitem para nós. Elas têm mente ainda, capaz de, por poder criador, gerar uma forma para que elas se manifestem antes de nós. Entende o que eu estou dizendo? É preciso separar o cérebro, que é temporal, da mente, que é espacial. A mente não morre. E ela está conosco agora. Estará no espaço além de nós, pelo fator de mudança que se chama desintegração da matéria. Entendido? Isso é um processo místico de compreender. Mas as religiões começaram primeiro ensinando essas coisas todas. Em todas as religiões nós vamos encontrar justificativas temáticas para uma filosofia esotérica profunda, porque existe a religião no seu aspecto exotérico, do lado de fora, que são ritualísticas, palavras, e existe o aspecto esotérico das religiões. Nós vemos rapidamente que esse aspecto esotérico é conjugado através de símbolos. Eu traço, por exemplo, uma estrela de 6 pontas, o triângulo desse símbolo branco para cima e o escuro para baixo, eu vou ter o signo de Salomão. Eu vou mostrar o plano superior da minha eternidade e vou mostrar a seta formada pelo triângulo para baixo, a matéria. Isso está nas religiões, está na simbologia, está até na bandeira de Israel. Pois bem, se nós olharmos o próprio cristianismo, nós vemos uma taça. Uma taça é para beber, mas ali não se trata de beber, se trata de conter o espírito. Então, no aspecto esotérico, nós vamos a uma outra coisa chamada simbologia arcaica, que é tudo isto que eu, há mais de 30 anos, bem mais, venho fazendo através de reuniões, aplicando os conhecimentos de simbologia arcaica, para dar exemplos, e, ao mesmo tempo, de análise das religiões, ou seja, das religiões comparadas. Nessas duas pontas, simbologia arcaica e religiões comparadas, o esoterismo tira o seu lado místico para ensinar aos seres a grandeza de sua solução própria, em dizendo mesmo, segundo os grandes mestres, que ninguém salva ninguém, é ele que se salva a si mesmo. Ninguém pode fazer nada diretamente por nosso espírito. Somos nós que podemos. Alguém poderá, por merecimento nosso, dar sugestões de lugares dignos, de boas obras. Mas se nós não aplicarmos em nós aquilo que foi sugerido, não vai valer de nada. É como um bom remédio que o médico receita, mas que nós não tomamos o cuidado de ir à farmácia e muito menos de tomar esse remédio, que seria a cura para determinado mal. Aí, o médico não valeu de nada, e a receita muito menos. Assim, os grandes ensinamentos são receituários da liberdade espiritual do ser humano. Todos esses grandes mestres que nos antecederam Foram eles grandes libertadores nossos pelas doutrinas. Mas se nós não seguimos as doutrinas e não praticamos em nós o que eles ensinaram, eles pregaram o vento. Por isso que não é só ouvir, não é só o ler, não é só o estudar, mas é o aplicar na vida diária. E há métodos, como nós temos passado aqui em nossas reuniões, que são de grande eficiência. Esses métodos nos ensinam, em primeiro lugar, a diminuição até onde seja possível, atenção, até onde seja possível, a diminuição da ação para haver uma leve inação que permita a gente refletir melhor. Há um livrinho pequenino meu que é o Poder da Inação. Poder da Inação. Pois bem, a inação não quer dizer uma inércia, uma paralisia. É uma inação com referência aos excessos. Vejam como nós nos comprometemos com dois fatores que se tornam comumente negativos. Quais são? O agir demais e o falar demais. Quantas vezes falamos muito mais do que devemos? Quando a iniciação verdadeira é feita na ciência de um grande aprendizado, o aprendizado da escuta, o aprendizado de ouvir dentro do silêncio. Como Pitágoras adotou em sua escola, seus discípulos tinham que ficar 5 anos sem falar. 5 anos para poderem ser admitidos na escola interna, secreta, e depois daí em diante eles falariam. Nós temos sido condenados por excesso de ações, de agirmos demais, de pularmos demais de um lado para outro e de também falarmos demais. Vejam outra vez o terreno das discussões. Comumente, as pessoas educadas começam a ter o seu intercâmbio mediante diálogos, que é próprio das pessoas inteligentes. Mas, por um descuido, elas, enervadas, agitadas, passam do diálogo para a discussão. E aí começa-se a falar demais de lado a lado. Ninguém espera a concatenação mental de um para trazer a sua contribuição mental ao outro. Deve-se, por isso, dialogar e não discutir. Dialogar é falar o exato. Discutir é o excesso do falar. E assim nós vamos vendo o que as religiões nos ensinam, o que o processo místico traz para nós de solúvel contra nossas fraquezas, e aprendemos que sem buscar em nós todos os dias, quer pela oração do religioso ainda, quer pela meditação do místico esotérico, nós estamos perdendo tempo. E o tempo está rodando. O relógio não para. A idade acompanha os ponteiros do relógio. E chega o cansaço, e chega o fim, num vazio de fazer dó. Vamos, por isso, nos preencher. Uma pessoa preenchida em qualquer idade é jovem. Eu me sinto jovem, com mais de 70 anos, porque me sinto preenchido de ideias. As ideias, como me alimentam? Onde eu estou, as minhas ideias conversam comigo. E eu posso conversar com pessoas de todas as idades, porque as ideias são como flores que não fenecem. São sementes que dia a dia eu rego nas minhas reflexões para poder ter a alegria de encontrar vocês, parte de meu jardim, Éden de meu amor. Obrigado.